Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 4 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 15 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso. A sala de imprensa atualiza sobre o estado de saúde do pontífice. Ontem, um boletim médico relatou 2 episódios de insuficiência respiratória aguda. Dom Prevoste, confiemos o Papa Maria e que consola aqueles que recorrem à sua ajuda na Praça São Pedro ontem à noite, a 8ª noite consecutiva de oração do terço pela saúde de Francisco. Em um livro, O Magistério do Papa sobre a Arte Poética, a editora italiana Arts publicou uma coletânea de textos de Francisco sobre a importância da poesia e da literatura. Missionários de Esperança é o tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2025. Bom dia mais uma vez a você, conosco nos estúdios, Felipe Bauer. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Silvanei. Bom dia, caros amigos, ouvintes de língua portuguesa no Brasil e na África.
E vamos ao santo do dia.
O santo do dia de hoje, dia 4 de março, é São Casimiro. São Casimiro nasceu no século XVI, na Cracóvia, Polônia, filho de Casimiro IV e de Isabel de Habsburgo. Não seguiu o caminho de seus 12 irmãos, que eram todos reis. Casimiro renunciou à coroa da Hungria ao saber que o Papa era contrário à rebelião que lhe proporcionava tal dignidade. Contudo, seu pai o fez regente da Polônia e se mostrou um fiel servidor da nação. Ao ser constrangido ao casamento com a filha de Frederico III, para a expansão dos estados do reino, renunciou ao governo de seu país. Nesta ocasião, Casimiro revelou sua consagração a Nossa Senhora e seu desejo de vida ascética. Apesar de muito admirado e cortejado por seus dotes físicos, não se deixou levar pelo fascínio que provocava nas pessoas. Contudo, seu lado espiritual também não era desconhecido, e ao morrer, com 25 anos, já era considerado santo pelos seus concidadãos. Foi declarado padroeiro da Polônia e da Lituânia pelo Papa Leão X.
O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve 2 episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo, que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. As 2 crises foram provocadas pela reação dos brônquios que tentaram eliminar as bactérias. Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. O prognóstico continua reservado e o quadro clínico do Papa segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante. Permaneçamos em oração com Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco. Esse é o convite com o qual o cardeal Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, introduziu na noite de ontem, segunda-feira, na Praça São Pedro, a oração do terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. No oitavo encontro consecutivo de oração pela saúde do Pontífice, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano, o cardeal enfatizou que a Virgem, Mãe da Santa Esperança, assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda, esperando que ela seja também um sinal de consolação, de esperança segura. Diante da imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o prefeito do Dicastério para os Bispos conduziu a oração mariana na presença de cardeais, prelados, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que, desde 24 de fevereiro, às 21 horas de cada dia, se reúnem no abraço do Hemiciclo de Bernini para confiar a recuperação de Francisco, a intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios gozosos e a recitação do Salve Rainha, e depois da Ladainha Lauretana, o cardeal Prevost invocou Deus para que envie o seu Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontifice Nostro, que se concluiu com a bênção do cardeal. A oração do terço na noite desta terça-feira será conduzida pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Missionários de Esperança é o tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2025. Túlio Fonseca.
Migrantes, missionários de esperança. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que neste ano não será realizado como tradicionalmente no último domingo de setembro, mas será comemorado nos dias 4 e 5 de outubro, em virtude do jubileu do migrante e do mundo missionário. O anúncio foi feito por meio de uma nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, responsável pela organização do evento, na qual se destaca que, à luz do jubileu, o tema evidencia a coragem e a resiliência dos migrantes e refugiados, que testemunham diariamente a esperança no futuro, apesar das dificuldades. Trata-se da esperança de alcançar a felicidade mesmo além das fronteiras, uma esperança que os leva a confiar plenamente em Deus. Migrantes e refugiados tornam-se missionários de esperança nas comunidades que os acolhem, afirma o Dicastério, contribuindo frequentemente para revitalizar a fé e promovendo um diálogo interreligioso baseado em valores comuns. Eles recordam à Igreja o propósito último da peregrinação terrena, o alcance da pátria futura.
E o cardeal Parolin recebeu ontem em audiência o presidente da Lituânia, André Secolé.
O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, recebeu na manhã desta segunda-feira o presidente da República da Lituânia, Gitanas Nausėda. O encontro, que também contou com a participação do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais, foi divulgado em comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Durante a audiência realizada na Secretaria de Estado, foi expressa satisfação pelas boas e frutíferas relações bilaterais, observando a contribuição positiva da fé cristã na sociedade lituana. Além disso, foram analisadas questões de caráter regional e internacional, com especial referência às perspectivas de paz na Ucrânia. O país báltico, com quase 3 milhões de habitantes, tem sido um firme aliado da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, está em Roma para participar da peregrinação nacional do Jubileu da Esperança. O padre Antônio Guarino, missionário na Zâmbia, ao sul da África, comenta à agência italiana católica de notícias CIR que as pessoas estão pedindo notícias e rezando pelo Papa Francisco. Da região central africana, do Chad, também chega o carinho pelo Papa, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma. Na missão, onde estamos nós com os seminaristas que se tornarão combonianos na diocese de Lusaka, as pessoas querem saber sobre o Papa, estão muito tristes por ele. É o testemunho do padre Antônio Guarino, comboniano e formador do seminário em Lusaka, capital da Zâmbia, sobre os sentimentos que percorrem a missão no país africano em relação à doença do Papa. A cozinheira me pede notícias todas as manhãs, há muita apreensão, um interesse sincero e, acima de tudo, há muita fé e, portanto, as pessoas rezam porque acreditam e têm certeza de que as orações terão um impacto, diz o padre Guarino a Ilaria De Bonis, da redação de Popoli e Missione, a revista italiana da Fundação Missio, há 35 anos aprofundando temáticas ligadas ao mundo missionário, às igrejas na periferia do mundo, aos conflitos armados e à pobreza. E ele acrescenta: pessoalmente, espero que o Papa retorne ao Vaticano em breve, que ele volte para casa. A Igreja da Zâmbia, no entanto, mesmo em nível de bispos e de conferência episcopal, está muito comprometida com as orações pelo Papa. Estamos todos com ele. Outro testemunho vem da irmã Paola Nelemata, missionária do Chad. Em um pequeno vilarejo no Chad, uma mulher me confidenciou o seguinte: vamos pedir à Virgem Maria uma cura rápida para o nosso... Nunca ouvimos, mas o sentimos muito, muito perto de nós.
Em um livro, o Magistério do Papa sobre a Arte Poética. A editora italiana Ares publicou uma coletânea de textos do Papa Francisco sobre a importância da poesia e da literatura na formação e na educação, bem como no diálogo entre a Igreja e a cultura contemporânea. Em um bilhete autógrafo ao curador, padre Antônio Spadaro, Francisco expressa o desejo de que a poesia suba à cátedra nas universidades pontifícias. O romance, a literatura, lê o coração do homem, ajuda a acolher o desejo, o esplendor e a miséria. Não é teoria. Ajuda a pregar, a conhecer o coração. Foi assim que o Papa Francisco se expressou em 2016, em uma entrevista ao padre Antônio Spadaro, então diretor da revista La Civiltà Cattolica. Hoje, quase ao final do 12º ano de seu pontificado, o teólogo e crítico literário jesuíta, atualmente subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, retoma o fio daquela conversa com o Papa e organiza a publicação de Viva la Poesia, a primeira antologia dos textos em que o pontífice argentino expressa seu singular magistério sobre poesia e literatura. Trata-se de uma coletânea de trechos de encíclicas, exortações apostólicas, discursos e mensagens, bem como prefácios, entrevistas e cartas pessoais em que o Papa se refere à importância da escrita poética. Entre esses textos, destacam-se pela profundidade e clareza a recente carta do Santo Padre sobre o papel da literatura na formação, de 17 de julho de 2024, e sua carta aos poetas, publicada no volume Versos a Deus, Antologia da Poesia Religiosa de 2024, pela editora Crocetti. A introdução aos textos papais traz um ensaio crítico no qual o próprio Spadaro busca fornecer as chaves para compreender a inteligência literária do pontífice, delineando o vasto panorama dos autores que marcaram sua formação. Dos argentinos Borges e Marechal a Dostoiévski, Manzoni e Dante. Em seu Magistério Pontifício, escreve Padre Spadaro, Francisco inclui o logos poético e simbólico como parte integrante de seu discurso, ou seja, cita frequentemente poetas e escritores, e isso é um dado extremamente relevante. Apenas para ilustrar, na exortação apostólica Querida Amazônia, o Papa cita nada menos que 17 escritores e poetas. No final do livro, uma entrevista com o jornalista argentino Jorge Milia, ex-aluno do professor Bergoglio, quando este lecionava no Liceu de Santa Fé, na Argentina, na metade dos anos de 1960. Revela também alguns aspectos da paixão do então jovem jesuíta pela literatura e pela arte. Seu método de ensino criativo chegava ao ponto de incentivar os alunos a escreverem contos, que depois foram publicados com um prefácio de Jorge Luiz Borges, e até a estimular a criação no ambiente escolar de uma banda de rock juvenil, inspirada na música dos Beatles. O livro se abre com um bilhete autógrafo do Papa Francisco, um pequeno texto no qual, além de exclamar "Viva a poesia!" e agradecer ao curador da obra, o pontífice afirma que devemos recuperar o gosto pela literatura em nossa vida, mas também na formação. Caso contrário, seremos como um fruto seco. A poesia, acrescenta Francisco, nos ajuda a sermos humanos, e hoje precisamos muito disso. Vale destacar que, neste bilhete, o Papa expressa seu desejo de que a poesia suba à cátedra nas instituições acadêmicas pontifícias. Nosso espaço Memória Histórica, o fundamento da virtude e da esperança. Jackson Erpen.
O Catecismo da Igreja Católica especifica que as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. E as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Ela protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Padre Gerson Schmidt, em sua reflexão, nos propõe hoje o fundamento da virtude da esperança. Vamos ouvir.
Apontamos aqui que a esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista ou ilusório. Nós sabemos, a esperança é Jesus Cristo morto e ressuscitado. A esperança cristã, portanto, tem um nome, Jesus Cristo vitorioso. Porque ele venceu, nós também venceremos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja nos aponta que a prometida restauração que esperamos já começou, pois em Cristo progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé nos ensina o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos, a restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade. Lumen Gentium, número 48. Portanto, a esperança não é fantasiosa, não é ingênua, não se ilude. A obra da restauração já começou em Cristo ressuscitado dos mortos. É irrevogável. Ele já entrou na glória como cabeça de seu corpo, que é sua igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a esperança cristã se manifesta desde o princípio da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam a nossa esperança para o céu, como nova terra prometida, e lhe traçam o caminho através das provações que aguardam os discípulos de Jesus. Mas, pelos méritos do mesmo Jesus Cristo e da sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não engana. Romanos 5, versículo 5. A esperança é a âncora da alma inabalável e segura, que penetra aonde entrou Jesus como nosso precursor. Hebreus, Catecismo da Igreja Católica, 1220. Esse termo utilizado pelo Catecismo é reutilizado pelo Papa Francisco quando diz que devemos segurar a corda com a âncora da esperança, utilizando a imagem de uma navegação. Na verdade, esta simbologia da âncora é tirada da carta aos Hebreus quando se afirma: a esperança com efeito é para nós como âncora da alma, firme e segura, penetrando para além do véu onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Na nota ao pé da página da Bíblia de Jerusalém, comentando esse versículo, descreve assim sobre a âncora. Símbolo clássico da estabilidade, a âncora tornar-se-á na iconografia cristã durante o século II a imagem privilegiada da esperança. A passagem da Escritura compara a esperança a uma âncora que mantém a vida segura, tal como a âncora mantém o barco seguro. A esperança é firme e segura, e mesmo que a vida seja abalada, o barco não afunda. Esse texto bíblico diz que a esperança entra no santuário interior, por trás do véu. Jesus, como precursor, entrou por nós e tornou-se sumo sacerdote para sempre. Ele é a razão para continuarmos a navegar com a coragem que vem dele. O Catecismo diz que a esperança não é só âncora, mas também uma arma que protege. Diz assim: é também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestimo-nos com a couraça da fé e da caridade, com o capacete da esperança da salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Proporciona-nos alegria, mesmo no meio da provação. Alegres na esperança, pacientes na tribulação. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Exprime-se e nutre-se na oração, particularmente na oração do Pai Nosso, resume de tudo o que a esperança nos faz desejar. Catecismo da Igreja Católica, número 1220. Santa Teresa de Jesus diz assim sobre a esperança: espera, espera, que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado, que tudo passa com brevidade, embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha, o quanto mais pelejares, mais mostrarás o amor que tens a teu Deus e mais te regozijarás com o teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Conclui o Catecismo Católico sobre a virtude teologal da esperança. Podemos, portanto, esperar a glória do céu prometida por Deus àqueles que o amam e fazem a sua vontade. Em todas as circunstâncias, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, permanecer firme até o fim e alcançar a alegria do céu como eterna recompensa de Deus pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo. É na esperança que a Igreja pede que todos os homens se salvem, e ela própria aspira a ficar na glória do céu unida a Cristo, seu Esposo. Catecismo da Igreja Católica, 1221.
Embaixadores junto à Santa Sé rezam pelo Papa Francisco. Raimundo Lima.
Penso que foi uma tentativa muito bonita e profunda de dar aos corações uma direção comum, disse o reitor da Igreja de Nossa Senhora das Almas, em Roma, Michael Max, ao Vatican News. E se, como no corpo diplomático, os corações às vezes podem bater culturalmente, linguisticamente, com ritmos diferentes neste mundo, mas na oração pelo Santo Padre eles se unem, encontram uma direção comum. E estou convencido de que isso fortalece aqueles que rezam e também aquele por quem rezam. A missa foi celebrada em italiano, alemão e latim. A liturgia na igreja de língua alemã no centro de Roma contou com a presença, entre outros, dos embaixadores da Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Armênia, Eslováquia, República Tcheca e Angola junto à Santa Sé, além de enviados da Turquia, Bulgária, Sérvia e Haiti. O Papa Francisco está sendo tratado de uma grave doença respiratória no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Já no início de sua hospitalização, a Embaixada da Argentina junto à Santa Sé havia convidado a uma celebração pela recuperação do pontífice argentino. A iniciativa em Nossa Senhora das Almas foi tomada pelos embaixadores Marcos Bergmann, da Áustria, e Bernhard Koch, da Alemanha. Em Francisco, estamos orando por alguém que está particularmente próximo dos doentes e daqueles que estão à margem da sociedade, disse o reitor, que presidiu a celebração em sua homilia. A oração transforma muitos corações ansiosos e preocupados em uma grande esperança. Ao contrário do borrifo de conversas e especulações, a oração é capaz de formar uma corrente ampla e profunda que rega a terra ressecada e possibilita uma nova fecundidade. Essa corrente nos leva e leva aquele por quem rezamos, disse o reitor. Na segunda-feira, o Papa Francisco teve mais dois ataques agudos de falta de ar e foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. Ele está sem febre, alerta e orientado. Há uma semana, o terço tem sido rezado todas as noites, às 21 horas, na Praça São Pedro, por sua recuperação.
E a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.